Olá, eu sou Cecília Oliveira.
E eu sou Rafael Prado.
E esse é o segundo episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro.
No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o financiamento de sites que propagam fake news. Eles tiveram a receita estrangulada graças a um perfil do Twitter que cobra explicações públicas das marcas anunciantes. Quem está por trás do Sleeping Giants? Nós falamos com eles.
O Sleeping Giants Brasil surgiu através da cabeça de um ser humaninho brasileiro cansado da propagação do discurso de ódio.
E para surpresa de absolutamente ninguém, partiram dos filhos do presidente da República os primeiros ataques ao perfil do Sleeping Giants. Ouça o que disse o deputado federal, Eduardo Bolsonaro.
Não é que esse patrulhamento queira acabar com as fake news. Esse patrulhamento quer acabar com todos os sites conservadores. E para fazer isso, tentam constranger os anunciantes.
Para discutir esse assunto, a gente recebe hoje a jornalista do The Intercept Brasil, Tatiana Dias. Ela atua nas áreas de tecnologia e direitos digitais. Olá, Tatiana.
Oi, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
Também participa desse debate o professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu. Ele também é mestre e doutor em ciência política pela USP. Oi, Sérgio.
Oi, tudo bom?
E Sérgio também fica com a gente para dois assuntos do segundo bloco. O primeiro, é falsa a busca por imparcialidade da mídia quando tenta equilibrar fatos científicos com meras opiniões?
A Suécia tem uma experiência interessante. A Suécia está trabalhando com a epidemia como sempre se trabalhou com epidemias. Essa história de isolamento é uma novidade dessa epidemia. Foi criada por esse estudo do Imperial College, né, que tem que isolar as pessoas, aí ficam medindo quanto tem de isolamento, quanto não tem. Isso não tem efeito nenhum na prática. Olha o que está acontecendo, 10 mil mortes. Vocês acham que isso aconteceu como? Aconteceu em pleno isolamento.
A gente deve dar voz a alguém que discorda da ciência? Ou só estamos contribuindo para levar desinformação ao público?
E o segundo assunto do segundo bloco, o chiqueirinho da presidência, aquela área reservada aos jornalistas no Palácio da Alvorada, sobre a qual falamos no primeiro episódio, vai ficar vazia. A TV Globo, Globo News, G1, a Folha de São Paulo, o UOL e o Grupo Bandeirantes anunciaram que não vão mais mandar equipes ao local. Já foi tarde? O Nós da Imprensa está no ar. Não é novidade para ninguém que uma das máquinas mais poderosas no mundo inteiro hoje é a rede de fake news. O que você vai ouvir agora são alguns exemplos de desinformação que circulam pelo WhatsApp nesses tempos de pandemia.
Meu parceiraço, ele é diretor clínico de um hospital privado aqui de Floripa. Os números estão sendo maquiados.
A mídia, ela não está expondo nem a metade do que está acontecendo nos hospitais, tá? Porque o governo proibiu a mídia de colocar a real situação na televisão para não causar mais pânico.
É a semana mais crítica para a transmissão.
Um monte de caixão cheio de pedra e madeira. Palhaçada, não. Ah, fala a verdade, seus políticos. Você sabe quem que é o prefeito de lá, né?
As mentiras disfarçadas de notícia elegem governos pelo mundo, pautam políticas importantes de um jeito distorcido e, o pior de tudo, ainda é difícil responsabilizar criminalmente os autores. Mas uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos e chegou ao Brasil pretende estrangular financeiramente esse conteúdo. Quem explica pra gente é a Tatiana Dias. Tati, antes de falarmos do Sleep Giants, precisamos entender melhor o que são os AdSense, não é isso?
Isso. Quando a gente fala de AdSense, a gente está falando de grana, né? A maioria dos sites que compartilham fake news, eles não compartilham por pura ideologia, né? Podem até acreditar naquilo que eles estão compartilhando, mas o buraco é mais embaixo, assim. A gente publicou uma reportagem no final do ano passado, que mostrou, por exemplo, como na época do impeachment da Dilma surgiu uma rede de blogueiros de direita que se especializou em produzir notícias sobre o impeachment, porque esse tipo de notícia dava muita audiência. Então, eles aprenderam a palavra-chave, que tipo de coisa as pessoas estavam procurando no Google, que tipo de coisa dava audiência, e começaram a produzir conteúdo em cima daquilo. Dilma, PT, Petralha, enfim, com aquelas palavras-chave que traziam gente para o site. Essa rede de blogueiros começou a chamar a atenção do Google, que chegou a convidar eles para ir em eventos aqui na sede do Google em São Paulo, onde eles receberam treinamentos, tiveram dicas, dicas de otimização para os anúncios. Por quê? Porque para o Google é interessante que os parceiros tenham audiência. O AdSense é uma rede, né, de anúncios, funciona assim. O site, ele entra, né, se cadastra, e ele... Como se ele alugasse um espaço para publicidade dentro do site dele. Então, ele coloca os banners lá do AdSense, onde ele quiser. E aí, quem veicula os anúncios é o Google. As empresas dão a grana para o Google e o Google distribui esses anúncios. Quando você acessa um desses sites, você vê um anúncio que é direcionado para você. O Google distribui esses anúncios com base no perfil da audiência. Então, por exemplo, a gente sabe que o Google sabe muito sobre a gente, né? Então, ele sabe que eu sou mulher, eu tenho de 30 a 40 anos, eu moro em São Paulo e eu gosto de cozinhar. Né, porque eu visitei sites que tem a ver com isso e tal. E aí, quando eu entro nos sites pela internet, ele fica exibindo para mim anúncios de coisa de cozinha, ou anúncios de coisas que eu vi, né? Por isso que os anúncios ficam perseguindo a gente, né? Às vezes você entra num site, enfim, uma roupa que você gostou e vai lá e a roupa fica pela internet com você, porque isso é exibido de acordo com o seu perfil mesmo. E aí, esses sites, eles alugam a publicidade para o Google e o Google vai distribuindo com base no perfil da pessoa. Então, é um sistema muito eficiente, né? Porque a publicidade ela é exibida de acordo com o perfil da pessoa. Então, você vê os anúncios que você provavelmente vai clicar. Para o dono do site, é muito bom, porque o cara simplesmente aluga o espaço e a publicidade provavelmente vai reverter para ele. E para o Google é ótimo também, porque ele divide o lucro com o dono do site, né? Se você clica, né? Se o leitor clicou naquele anúncio, ele divide a grana com o dono do site e o Google. Então, se o site tiver uma boa audiência, os dois ganham, o Google e o site. Por isso que para o Google é interessante que, enfim, esses caras tenham audiência, e por isso que os critérios para entrar para essa rede não são tão rígidos, na minha opinião, quanto eu acho que deveriam ser, né? Tem muita gente faturando com anúncio aí, sites bem duvidosos faturando com anúncio, e é o que a gente está vendo agora, enfim, exposto desse jeito com o Sleeping Giants.
No fim, simplesmente não interessa o que é dito. Interessa que alguém vai clicar ali e isso vai me render os reais que eu quero e ponto final, né?
Exatamente. Para o Google, assim, eles têm uma... Enfim, tem os termos de uso do AdSense lá, que é não permitimos... conteúdo discriminatório, a gente não permite, nem lembro se mentiras ou fake news, isso não está especificado, eu lembro que não está mesmo.
E o Sleeping Giants, como é que surge essa iniciativa?
O Sleeping Giants surgiu nos Estados Unidos, né, porque tem uma rede já bem formada de sites de extrema direita, enfim, ligados ao Steve Bannon e tal. Ele percebeu essa lógica, né, de que esses caras, eles estavam ganhando muita grana com publicidade, e ele começou a cutucar as empresas. Expor as empresas que estavam vinculando a imagem delas a aqueles sites, né? Será que elas querem mesmo ser vinculadas com esse tipo de discurso extremista, enfim, preconceituoso, racista, muitas vezes, né? E aí ele começou a expor isso publicamente, né? Twitter, e ele percebeu que não, as empresas não queriam ser vinculadas com esses sites, né? Porque pegava muito mal para a imagem delas e elas começaram a cair fora. Elas argumentam, de maneira geral, né, as empresas que eu já conversei sobre isso, elas falam, mas a gente não escolhe o site que a gente exibe, né, quem escolhe é o Google. Mas elas podem, sim, bloquear os sites que elas não querem que a publicidade delas apareça. Elas têm essa possibilidade, elas podem colocar, por exemplo, que elas não querem que a publicidade seja exibida nesse site, elas podem colocar que não querem que a publicidade seja exibida em sites de política, por exemplo. Então elas têm essa opção, porque elas não sabem. Né? Eu não sei como que funciona esse tipo de comunicação lá dentro, mas em geral elas são surpreendidas. E esse cara, o Matt Rivets, ele percebeu que começou a expor e começou a fazer um trabalho bem educativo mesmo, de mostrar para elas, falou, olha só, você está colocando grana, essa grana está indo diretamente para financiar a desinformação, é isso que você quer? Não, né? E aí elas começaram a cair fora e começaram a bloquear esse site, e aí é isso. Vários sites lá nos Estados Unidos começaram a perder muita grana, né? Esse cara, Matt foi super perseguido, né? A matéria do El País conta essa história do quanto ele foi... demoraram para descobrir a identidade dele, depois descobriram, o cara foi extremamente atacado, enfim, como a gente sabe que é o modus operandi dessa extrema-direita, que, tanto lá quanto aqui, né? E aí surgiu essa iniciativa no Brasil, depois de um tempo, que tá seguindo exatamente a mesma lógica, né? E as empresas, elas são surpreendidas, porque elas não querem vincular a imagem delas pública a esse tipo de site, e tá dando certo, assim, do mesmo jeito que deu certo lá, tem dado certo aqui.
A gente perguntou ao Sleeping Giants se, ao invés de expor as marcas, eles têm algum plano de expor quem permite que esses anúncios aconteçam, né? Que é o Google, em alguns casos o Facebook, quem controla essas ferramentas de AdSense. Isso que vocês vão ouvir agora é o que eles nos responderam. Eles nos responderam por texto. E como isso é um podcast, claro, a gente está lendo. Portanto, essa voz distorcida que você vai ouvir agora não é nenhum integrante do Sleeping Giants.
Acreditamos que eles também são responsáveis por dar voz a esses sites antidemocráticos, mas por conta do nosso tamanho pequeno, ainda pensamos que não temos força para falar diretamente com eles. Muita gente já tentou que isso acontecesse e ainda não temos mudanças significativas vindo nessa direção.
Professor Sérgio, Google, Facebook e outros mecanismos aí de AdSense devem ser responsabilizados por esse tipo de propaganda em sites que propagam fake news e discurso de ódio?
Sem dúvida. Rafael, o que está acontecendo hoje é que existe empresas que participam de uma enorme cadeia que é bilionária, né, do chamado marketing digital, com anúncios informatizados da mídia programática. De um lado, você tem esses grupos que fazem o perfil dos usuários, Google, Facebook e tantos outros. Aí existem corretores, brokers de dados, que fazem, na verdade, várias redes de anúncios automatizados. E, durante muito tempo, um dos sites que mais realizou desinformações nos Estados Unidos, que é o InfoWar, ele recebeu muito dinheiro dos mecanismos de mídia programática, muito dinheiro, até que ficou insustentável a fabricação que ele fazia de mentiras e também a atuação com um discurso de ódio muito preocupante, muito agressivo. Então, eles acabaram, inclusive, banindo o InfoWars do Facebook, por exemplo, e de outras redes sociais. Mas o mecanismo é muito lucrativo. Então, o que acontece? Tem muita gente da elite brasileira que apoia a fabricação de desinformação, porque a desinformação não é feita pela minha tia, pelo meu priminho do interior. Eles podem até cair, reproduzir, mas a desinformação, ela tem fábricas hoje, ela tem produção em larga escala, e ela tem efetivamente hoje servido à extrema-direita mundial, não só brasileira. Então, é isso que está acontecendo, que você tem plataformas como Google, Facebook, que também participa desse sistema, e eles eles são duros contra determinadas coisas e não são duros contra a extrema-direita mundial. Por quê? Porque o capital financeiro está dividido em relação a isso. Os anunciantes estão divididos também. É claro que você tem grupos que são mais idôneos, que querem separar a política do comércio, do negócio, mas tem outros grupos que não. Você vê, por exemplo, que a Bolsa de Valores em São Paulo, quando o STF liberou o vídeo da reunião de Bolsonaro e seus ministros, quando eles viram que aquilo, as falas de Paulo Guedes atendiam os interesses ideológicos e econômicos dos neoliberais, o que nós vimos foi a Bolsa subir. Então, o espetáculo de horror que indignou pessoas que têm um apreço pela realidade, pela discussão de política pública, pela democracia, no mercado financeiro e no mercado de capitais, pegou muito bem. Esses caras vão deixar de colocar dinheiro nas redes programáticas de Google e Facebook? Alguns, infelizmente, alguns. Eu não acho que o Sleeping Giants não seja uma excelente iniciativa. Eu só acho que ela é insuficiente. Então, a situação é essa, que nós estamos vivendo um embate que eu não sei se a gente já passou do limite, né?
Tati, queria fazer uma outra pergunta para você. A princípio, o que o Sleeping Giant está fazendo não me parece uma forma de censura, como disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Porque o conteúdo continua no ar, eles sentem um grande baque, mas a mensagem ainda pode ser dita, ainda pode ser lida e espalhada. Na sua opinião, estrangular financeiramente esse tipo de veículo também pode ser uma forma de censura?
Cara, eu acho que não, não é censura, né? E é engraçado porque a gente está falando de uma galera que vende, né, o livre mercado loucamente e, de repente, fica esperneando por conta de decisões de empresas privadas, né? É, não são eles que defendem tanto que, enfim, a voz do povo equivale e tal. E qual o problema de você fazer uma campanha, né, de conscientização até? Que eu acho que eu concordo com o Sérgio também, que não é uma coisa que resolve o problema, está muito longe, o buraco é muito mais embaixo. Mas o Sleeping Giants, para mim, é sobretudo uma forma de conscientizar para ver como é que funciona a máquina que financia esse tipo de notícia falsa, né? Porque é uma grande, como ele disse também, é uma coisa orquestrada e grande, né? Você vê que os grupos de WhatsApp bolsonaristas, eles são um grande termômetro do que vai acontecer no dia seguinte, né? Eles começam a testar se o ministro vai cair ou não um dia antes lá nos grupos, eles começam a testar se tal narrativa tem adesão com o núcleo duro do bolsonarismo nos grupos antes, então é um grande balão de ensaio, né, os grupos. Então é uma ação coordenada, e eu acho que o Sleeping Giants funciona muito bem para mostrar para o público que isso é uma engrenagem que é movida a dinheiro, então acho que em relação a isso é muito eficiente. E não tem a ver com censura, né, o conteúdo está no ar, as pessoas continuam podendo criar o que elas quiserem criar, publicar o que elas quiserem publicar, a diferença é que elas não vão ser remuneradas por essa e aquela empresa por isso. Se outra empresa quiser botar grana lá, vai poder botar grana, né? Mas não parece ser o caso.
E o que a repercussão no mundo político diz para você? A gente teve manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro, do outro filho do presidente, que é vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, da deputada federal Carla Zambelli. Quer dizer, essa tropa de choque aí do presidente sentiu o que o Sleeping Giant estava fazendo. O que isso diz para você do cenário político?
Cara, eu acho que a maneira como o site, um site pequeno, né? Eu lembro quando eu vi o site, ele não tinha nem 1.000 seguidores ainda. Quando eu vi o perfil no Twitter, ele não tinha nem 1.000 seguidores ainda. E aí a gente via e falei, que legal criar isso no Brasil. A gente tava precisando. Divulguei, outros vários colegas divulgamos também. Demorou um dia para essa iniciativa chegar na cúpula do poder do país, assim. Demorou um dia para chegar no Eduardo Bolsonaro, demorou um dia para chegar na SECOM. Foi muito, muito, muito rápida a maneira como eles prontamente se mobilizaram contra e começaram a bradar, falar que é censura, tomaram iniciativas oficiais, né, no caso do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil foi uma das empresas expostas pelo Sleeping Giants, e o Banco do Brasil chegou a responder falando que ia remover os anúncios, e no final o Banco do Brasil tomou um pito da SECOM e voltou atrás, resolveu manter os anúncios. Então eu acho que a maneira como o bolsonarismo e o governo reagiram tão violentamente foi um grandíssimo recibo do quanto eles dependem desse ecossistema e do quanto isso está profundamente enraizado, né? Eles usam efetivamente essa rede para emplacar as opiniões, né? Eles usam essa rede, é uma rede coordenada, uma rede que não é orgânica, como eles gostam de pintar, é uma rede coordenada e que replica a narrativa que eles criam. Então, acho que a maneira como eles reagiram foi um grande recibo da importância que esses sites têm para, enfim, como sustentação da narrativa bolsonarista.
Sérgio, concorda?
Olha, eu concordo. E eu digo que o bolsonarismo, ele está agora utilizando não só os seus empresários amigos que burlaram as regras eleitorais e financiaram campanhas caríssimas, com disparos comprados no WhatsApp, com tratamento de base de dados comprada de vários brokers que tem por aí. Eles gastaram muito dinheiro durante a campanha eleitoral. E por que isso não foi detectado pela Justiça Eleitoral? Porque a Justiça Eleitoral considera a campanha eleitoral o que é a campanha oficial dos candidatos e comitês. E ela não ia achar nunca mesmo, porque a campanha do Bolsonaro era feita por empresários amigos, né, que gastaram dinheiro. Era uma campanha distribuída, enredada, uma campanha bastante interessante nesse ponto de vista. Mas uma campanha baseada em desinformação em larga escala. Então o Sleep Giant ele vai atuar sobre quem tem ética, vai atuar num empresário que vai falar, opa, eu não quero que minha marca seja comprometida com desinformação. Nesse ponto está certo. Agora, tem o outro lado. A SECOM está pondo dinheiro efetivamente em grupos que são grupos que não são jornalistas, ou jornalísticos, desculpe, não são grupos que tratam da informação. Porque eles querem confundir informação com opinião. E eles têm vários grupos que são hoje sustentados não só pela mídia programática, mas são sustentados também com dinheiro público hoje. Então, eu fiquei chocado quando eu vi um desses blogueiros ligados à família Bolsonaro ir na CPI do fake news e falar que a revista Veja tinha publicado uma matéria onde o Brasil, que se relatava que o Brasil teria vendido armas nucleares para Cuba. Quer dizer, ele falou isso na frente de deputados, assim como, e nada, sem nenhuma vergonha. Primeiro porque na rede que estava sendo transmitido diretamente, o pessoal foi atrás da matéria, porque está tudo online, né? E descobriu que a matéria não falava isso. Eu não estou aqui defendendo a Veja, longe de mim. Eu não dava entrevista para a Veja. A Veja, eu não considero jornalística, mas tem lá seus limites. Eles não falaram aquilo. Até porque o Brasil não tem arma nuclear. Ele falou isso na cara dos deputados que avaliavam, que estavam investigando a desinformação no Brasil. Ou seja, ele confirma qual é a técnica da desinformação.
E você mencionar essa questão é interessante, porque tudo isso é muito novo, né? São desafios novos, mesmo se a gente olhar para os Estados Unidos, onde essa máquina já estava funcionando há mais tempo, é uma coisa relativamente nova. Mas, por exemplo, já daria para os deputados que estiveram na CPI se preparar melhor, porque, inclusive, essa sessão da CPI virou meme pela direita, de uma forma do tipo, humilhamos todo mundo, destruímos todo mundo. Então, assim, fica difícil também tentando lutar com as mesmas armas antigas, e não se preparando o suficiente, porque esses caras estão tão à frente mesmo. Né?
Então, mas ali, Cecília, o que tinha que ser feito era falar, não, você responda a questão, tá aqui, isso que você está falando é uma prova do que você faz, uma mentira na frente de todos os deputados, numa comissão de inquérito que tem poder de polícia. Aquilo de fato foi um despreparo que não contribui, né, efetivamente, para a democracia.
Sérgio, queria te fazer uma provocação aqui, que é a seguinte. Nos governos anteriores, os dois do Lula e um e meio da Dilma, a direita chegou a se referir a um grupo do qual eles discordavam ideologicamente como blogueiros sujos, que eram financiados pelo governo federal. Uhum. O que nessa situação atual diferencia daquilo que a direita falava dos governos anteriores?
Completamente. A diferença é total. Primeiro, porque o que o José Serra e o Tucanato chamavam de blogueiros sujos era, e poderia ter sim falhas, como a imprensa tem falhas sim na apuração de notícias, poderia ter, mas não tem nenhuma similaridade entre o que qualquer um daqueles blogs faziam ou as informações que eles traziam com o que se faz no governo Bolsonaro ou com as redes do governo Bolsonaro. Nenhum blogueiro sujo falou que o Greenpeace jogou óleo no mar. Você pode ter erros, tá? E a Folha de São Paulo tem erros, o Estadão tem erros, e não é porque eu uso isso de exemplo para falar assim, não, ideologicamente você é contra a Folha e o Estadão, não. É preciso reconhecer que eles são veículos jornalísticos. Folha, Estadão. Agora, eles cometem erros. Os blogueiros não vão insistir, Rafael. Nunca vi eles, ninguém insistir em manter uma versão de algo que não tem sustentação factual. Eu não estou falando de opinião, tá? Eu estou falando o seguinte. Ocorreu em 2016 um fato no Brasil que alguns chamam de golpe, outros chamam de impeachment. Aí, sem dúvida nenhuma, você tem uma avaliação sobre se era procedente ou não a pedalada ser considerado um crime de responsabilidade que gerasse um impeachment. Bom, isso é uma interpretação. Agora, ocorreu aquela manipulação orçamentária? Ocorreu. Mas veja bem, em nenhum momento o que eu estou falando aqui sobre o impeachment é uma rotunda e contundente deformação da realidade. O fato ocorreu. E você pode falar, não, foi impeachment. Eu posso falar, foi golpe. Agora, o fato ocorreu e as interpretações são distintas. Então, não tem nenhuma similaridade o que tinha antes dos blogueiros com o que temos hoje com as máquinas do discurso de ódio e da desinformação de Bolsonaro. A desinformação, ela é hoje a estratégia política da extrema-direita. Ela fala assim: as ONGs colocaram fogo na Amazônia e o Greenpeace jogou óleo no mar. O presidente falou. Aí eles divulgam, pá, bomba, vai no Trend Topics do Twitter. Aí sabe o que acontece? No dia seguinte, e aí, cadê a prova? Não tem prova. Aí ele abandona, e eu preciso de prova, ele diz. Ele diz, na cara de pau. Então veja.
E são muitas, né? Ele também disse que as eleições foram fraudadas, que ele ganhou no primeiro turno, e quando pediram as provas, essas provas nunca vieram ao público.
É por isso que o texto básico desses caras, eu não estou dizendo que o Bolsonaro e os filhos leram esse texto, mas os estrategistas norte-americanos e alguns brasileiros, o texto base deles é o Dark Enlightenment, que é o iluminismo das trevas. Eles querem destruir a racionalidade. Não que a racionalidade seja tudo na vida. Não é isso.
Mas também não dá para poder ficar refém disso, né? E isso de literalmente ditar a nossa vida, porque dita a corrente política, dita o voto, e aí um exemplo que aconteceu recentemente foi essa organização que pressionou pela mudança. Pela mudança da aprovação de alguns decretos sobre rastreamento de munições e armas, por exemplo, e fez o exército voltar atrás. Isso é muito, muito maior do que a gente poderia imaginar, porque é isso, está conduzindo políticas e políticos, né? E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco. Agradecendo a participação da Tatiana Dias. Muito obrigada, Tati.
Obrigada. Parabéns pelo podcast. Muito importante ter espaço para discutir, para criticar a mídia. Obrigada. Tchau, gente.
Valeu, Tati.
Bye, bye.
O Sérgio Amadeu ainda continua aqui com a gente. Na sequência, vamos falar se a busca pela imparcialidade pode ser uma forma de desinformação. E o fim da cobertura no Chiqueirinho da Alvorada. Desde a primeira aula na faculdade de jornalismo, a gente aprende um mantra: sempre ouvir os dois lados. Mas como encontrar dois lados em verdades incontestáveis? Se todo mundo sabe que a Terra é redonda, a gente tem que dar voz para quem pensa que ela é plana? Na pandemia, essa busca pelos dois lados ganhou outra dimensão. Vamos ouvir um trecho de uma entrevista do deputado federal Osmar Terra à Band, em 22 de maio, quando o Brasil registrava 310 mil casos de Covid-19.
Talvez seja o maior erro que líderes políticos cometeram no último século. Nós estamos vivendo isso. Os países que não fecharam estão tendo um resultado muito melhor. Os que estão testando, que estão fazendo o controle, que sempre foi feito, individual, usar máscara, lavar as mãos, tomar essa decisão no restaurante, tomar uma distância, criar um padrão, padronizar, criar protocolos, isso funcionaria muito melhor do que fechar todo mundo em casa. E a ilusão que fechar todo mundo em casa ainda resolve alguma coisa.
Para citar um exemplo que o Bolsonaro falou recentemente, enquanto toda a Europa se fechava, a Suécia não adotou medidas de isolamento social. Resultado, teve até 10 vezes mais contaminações por coronavírus que os países vizinhos. Professor Sérgio Amadeu, para o jornalista, dá para decidir o que merece e o que não merece espaço ou todas as opiniões, por mais descabidas que pareçam, devem ser ouvidas?
Rafael, eu acho que as opiniões divergentes devem ser ouvidas. Mas espera aí, pior que a fake news é a fake science. Uma coisa é ouvir opinião, outra coisa é falsificar a realidade, é distorcer a realidade, é falar que existe algo que não existe. Então isso é bem diferente de opinião. Eu queria separar opinião de informação, que é uma outra coisa também que nas faculdades de jornalismo se coloca com clareza. Então, quando eu quero chamar para debater sobre o Holocausto alguém que diz que não existe, eu não estou chamando uma opinião, eu estou chamando uma pessoa que está desvirtuando e mentindo sobre um fato histórico horroroso que merece o repúdio da humanidade. Por quê? Porque o Holocausto existiu. Porque o nazismo matou ciganos, judeus. E nós temos comprovações que são em filme, em fitas. Nós não podemos concordar que o jornalismo abra espaço para algo que é tão terrível. Agora eu vou numa outra, Rafael. É assim, não existe aquecimento global. E aí vem um aluno meu e fala: ah, eu tenho professor na USP para trazer também, para falar que o aquecimento global não existe. Espera aí, esse professor é um especialista em séries longas de aferição de dados sobre a mudança climática? Não é. Entre os especialistas em mudança climática que estudam longos períodos, não há controvérsia científica. Em outras áreas, há controvérsia científica, mas nesta não há. Então, quando um veículo de informação abre espaço para um sociólogo, eu sou sociólogo, aí eu me meto a falar de aquecimento global, não da epistemologia dele. Eu não tenho formação suficiente para falar. Então, quando você abre espaço para que eu fale sobre isso, você não está abrindo espaço para uma opinião. Você está abrindo espaço para alguém que não tem condição de fazer um contraponto efetivamente sobre uma questão que tem perícia científica.
Vamos ouvir um trecho de uma outra entrevista do deputado federal Osmar Terra, dessa vez para a CNN, em 12 de maio de 2020.
É tudo para assustar as pessoas estão em pânico, isso é uma construção teórica que falhou, fake, lá do instituto, lá do Imperial College de Londres, que eles aplicaram no mundo todo. O Instituto Adolfo Lutz de São Paulo disse que morreram 277 mil pessoas em São Paulo. E que fizesse tudo isso que estão fazendo, ia morrer só 115 mil. Isso tudo é para assustar as pessoas, isso não tem cabimento, não tem como ter essa mortalidade.
O deputado errou aí ao dizer que esse estudo era do Adolfo Lutz. Quem fez esse levantamento no Brasil foi o Instituto Butantan. Com base num estudo do Imperial College de Londres, eles estimaram que o número de mortes por coronavírus no estado de São Paulo, se não houvesse nenhuma medida de isolamento social, seria de 277 mil. E com as medidas ficaria em 111 mil. São Paulo entrou em quarentena desde 24 de março e contabiliza dois meses depois 6.220 mortos, o que é muito diferente do estudo do Imperial College e do Instituto Butantan, o que nos leva, infelizmente, a concordar com Osmar Terra. E aí, professor?
Não, eu não concordo com Osmar Terra, porque nós precisamos avaliar quais foram as implicações do isolamento feito no momento correto. Então, eu acho assim, projeções são feitas com base em parâmetros. Eu não conheço os parâmetros da projeção que ele criticou. Então, é extremamente complicado fazer previsões e, por isso, há uma luta política contra as medidas sanitárias. Há uma luta política insana porque nós temos de outras pandemias, como a chamada de gripe espanhola, que depois se soube que não era gripe espanhola, nós vimos o que aconteceu anos e anos depois com cidades que fizeram o recolhimento, que fizeram isolamento social, as que não fizeram, as que fizeram isolamento e saíram cedo do isolamento e depois veio a segunda onda e tiveram que fazer um isolamento mais rigoroso ainda. Então, o que o Osmar Terra fala, ele pode dizer, olha, não teve esse número de mortos. Agora, por que não teve esse número de mortos? Eu posso também dizer que foi por causa do isolamento social. Essa que é a questão.
Sérgio, a gente fala sempre sobre essa questão da imparcialidade, se imparcialidade existe ou não, se isso é a terra plana do jornalismo. E sempre é essa questão de ouvir os dois lados, né?
Sim.
E como fica essa questão, assim, jornalisticamente? Eu posso simplesmente decidir que eu vou ouvir uma pessoa que está mentindo claramente, usando a sua carteirinha de médico. O Aos Fatos, inclusive, pesquisou todos os posts dele feitos durante a pandemia e ele é uma das pessoas que mais mente sobre o coronavírus. Isso é jornalístico? Essa decisão de chamar essa pessoa é uma decisão jornalística correta?
Veja bem, Cecília, se você vai discutir projeções com quem entende de projeção estatística, eu acho que aí estatística tem interpretações. Então, a pergunta do Rafael, como é que fica, então? Você tem que ouvir interpretações sobre estatística. Agora, quando você fala o que ele falou, e ele é do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul fez cedo um isolamento social e ele conteve efetivamente, estava contendo, né, porque estava em isolamento social, ele era um dos estados com melhor performance nessa contenção do novo coronavírus. E o curioso é que a população do Rio Grande do Sul parou com a da Suécia, e a Suécia tinha muito mais casos que o Rio Grande do Sul, e ele não faz comparações adequadas. Por exemplo, quando ele vai falar de medicamento, quando ele vai falar de apoio à ideia do presidente da República, que não tem formação suficiente para ditar protocolos médicos. Mas ele ditou a cloroquina. Então, e o Osmar Terra dá cobertura, sendo médico. E aí ele pega um estudo parcial com um estudo da Espanha e transforma no maior estudo. E há alguns dias atrás saiu a maior amostra já feita com cloroquina, com 96 mil casos, e é quase que, vamos dizer assim, definitivo. Porque no estudo de 96 mil casos, chegou-se à conclusão que ela é ineficaz. E ela pode gerar efeitos danosos nos pacientes. Logo, tem que ser abandonado. A OMS mandou abandonar. E o Osmar Terra disse que não. Então, veja, a imprensa vai cobrir o Osmar Terra, que não está fazendo um debate sobre interpretação estatística? Não pode, porque isso não é ciência. Dar validade científica a algo que não é científico é mentira, é erro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, com elementos consolidados, com, vamos dizer assim, trabalhos científicos consolidados, não dá para a imprensa brincar. Não dá. Mas ela está brincando. Ela está brincando.
E para a gente não passar batido e continuar falando sobre essa desinformação, vamos falar fisicamente de um lugar onde a desinformação passou a imperar e a imprensa finalmente se retirou. Aquele cercadinho do Palácio da Alvorada, aquele chiqueirinho onde os jornalistas ficavam, quase sempre maltratados, tanto pelo próprio presidente da República quanto pelos seus apoiadores, aquela claque que ficava ali. Qual que é a sua opinião sobre aquela cena e sobre a saída dos grandes grupos alegando não ter segurança para continuar fazendo o trabalho ali?
Olha, eu nunca entendi a cobertura daquilo, porque para mim aquilo era um espetáculo, né? Era um espetáculo bolsonarista, onde o Bolsonaro mostrava que ele não tinha medo de Covid. Olha lá as pessoas todas reunidas, todas vivas, todas saudáveis.
Aglomeradas.
Aglomeradas, começaram a aparecer um outro de máscara, né? O que é curioso. Então ali era um espetáculo. Tipicamente de cobertura de um ato nonsense da presidência. Então, eu acho o seguinte, aquilo lá era uma ação de propaganda de uma prática política que precisa manter a sua base mobilizada. Por que eu falo que nós estamos caminhando de um governo que foi eleito para uma situação muito perigosa? Porque o presidente eleito e o seu grupo mais próximo é neofascista. Ele quer manter o tempo todo sua base mobilizada contra algum inimigo. E aquilo lá era um espetáculo a serviço dessa estratégia.
Desculpa, mas por que a mídia não percebeu isso antes? Ou percebeu e continuava indo?
A mídia tem um ponto de intersecção com o governo Bolsonaro. Ela o tempo todo vê, ela tem um ponto de intersecção que é a pauta econômica neoliberal. Não dá. A mídia, a Globo é neoliberal. O FHC é neoliberal. Eles têm no Paulo Guedes uma esperança ainda. Então, o ponto de intersecção entre os neoliberais que não romperam com a democracia e os neofascistas chama-se Paulo Guedes. Chama a destruir o serviço público, retirar a estabilidade do servidor, tirar recursos de determinados programas, privatizar mais ainda. Por isso que eles estão aí. Eles sempre estão ali no namoro. Eles sempre estão tentando encontrar uma positividade. E ali não tem positividade. Eu não vou aqui falar muita coisa, porque todo mundo que já trabalhou na grande imprensa sabe que tem jeito de falar de determinadas pessoas, tem imagens que não pode entrar. E eles estavam nessa linha, vamos fazer esquema ali. E aí eles viram que não dá mais. Eles viram que não dá mais. E a nova linha da imprensa agora é comparar o Lula ao Bolsonaro. Sabe que é coisa mais ridícula que isso?
E deixa eu te perguntar uma coisa. Sérgio, nos Estados Unidos houve essa mesma discussão, porque é isso, a gente está sempre citando Estados Unidos, porque é isso, viramos um espelho, né? O que é feito, viramos, não, já somos um espelho há bem tempo. E os jornalistas lá, eles têm passado pelo mesmo e... As decisões tomadas foram as mesmas também. Uma coisa que eu vejo aqui com menos frequência é isso do tipo, lá o Trump decidia que não ia responder uma pergunta e mudava de assunto, e os jornalistas, inclusive, começaram a repetir a mesma pergunta para poder manter. Não, você não vai esquivar da pergunta, a pergunta é essa, eu vou perguntar, meu colega vai perguntar, o outro colega vai perguntar até que se responda. Essa situação de decidirem, ok, não vamos mais ficar aqui só sendo espectadores desse circo, porque não vale a pena colocar a nossa saúde em risco, a nossa saúde física em risco, inclusive. É uma coisa, inclusive, que demorou. Realmente, se esperasse mais um pouco ali, eu não sei o que ia acontecer, porque a gente tem visto jornalistas apanharem na rua, literalmente, né? Se um governo não é capaz de garantir a segurança do trabalho da imprensa, isso demonstra uma fragilidade muito grande. E se não é capaz, é inclusive, entre aspas, realmente não tem interesse de, né? Então, eu me despeço aqui de você, despedimos de você nesse episódio. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Obrigado, Sérgio. Grande abraço.
Abraço.
Agora a gente estreia um quadro aqui no Nós da Imprensa, que são as rapidinhas. Notícias da quinzena que a gente não quer deixar passar.
No Rio de Janeiro, uma estudante de 15 anos foi vítima de racismo por parte dos colegas no colégio de elite franco-brasileiro. Nindei Fatou é filha de um professor universitário do Senegal, que está no Brasil há 22 anos. O SBT fez uma reportagem sobre o caso. E logo depois, ela foi ao Twitter lamentar que os pais foram chamados de refugiados. Ela escreveu: "Meu pai é doutor e leciona engenharia elétrica no Cefete do Rio. Nem todos os negros africanos são refugiados. O Senegal nunca teve guerras. Parem de criar essa narrativa preconceituosa e xenofóbica do africano que foge da guerra."
Guerra mesmo está no jornalismo de celebridades. Na segunda-feira à noite, dia 25 de maio, a cantora Anitta foi para os stories do Instagram desabafar contra o colunista social Léo Dias. Ela o acusou de chantagem e ameaça, se disse refém, mas que agora passou. E alertou Ele vai soltar meus podres, mas me desculpa, são coisas antigas, eu mudei. No dia seguinte, Léo Dias seguiu o roteiro cantado por Anitta, soltou áudios e uma série interminável de fofocas, sempre dando nomes aos bois. Até o ex-prefeito do Rio entrou na boiada. O que vocês acham do jornalismo de celebridades, hein? Vocês consomem? Torcem o nariz?
Mandem pra gente a opinião de vocês. Inclusive, temos aqui, pra encerrar o Nós da Imprensa, as mensagens que a gente recebeu sobre o nosso primeiro episódio.
Oi, Rafa. Oi, Cecília. Meu nome é Renata Miranda, eu sou jornalista e ouvinte do Nós da Imprensa. Eu gostei muito do primeiro episódio, porque ele levantou questões tão importantes para esse momento que a gente tem vivido, não só como brasileiros, mas também como integrantes de uma imprensa que vem sendo constantemente hostilizada.
Agora a mensagem do Paulo Darcy, de São Paulo.
Eu achei muito interessante que vocês deram para a gente que está no calor dos fatos, que a gente que está na comunicação no dia a dia, a oportunidade de parar um pouquinho, respirar e ouvir opiniões e debater junto com vocês, como vocês fizeram muito bem. Eu espero que o podcast tenha vida longa, que traga, né, nessa proposta quinzenal aí, a profundidade que vocês conseguiram trazer no primeiro capítulo. Espero os próximos.
E também da Karina Tridapalli, do Rio de Janeiro.
Oi, Cecília, oi, Rafael. Me chamou bastante atenção a forma como as críticas foram colocadas, né? Vocês, muito respeito aos canais, aos colegas citados. Enfim, gente, muito obrigada. Tô aqui super ansiosa para o próximo episódio e para contar para os amigos. E é isso aí, valeu.
Se você também quiser falar com a gente, pode entrar em contato pelo Twitter, @nós_da_imprensa, ou mandar uma mensagem de voz para o Telegram Nós da Imprensa.
A trilha sonora do nosso podcast é do artista Cambo, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado e estive acompanhado da minha colega Cecília Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio de Nós da Imprensa.